98 Notícias.
A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com Dora Nunes, que é a presidente da Federação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas do Estado da Bahia. Dora, boa tarde. Eu queria começar falando sobre o congresso em que vocês estiveram participando. Inclusive, você esteve participando entre 13 e 15 de agosto em Brasília. E aí eu queria começar perguntando sobre esse projeto de lei. O congresso e esse projeto de lei 57/2022. Queria que você falasse um pouco sobre o congresso e sobre esse projeto de lei complementar. Boa tarde.
Boa tarde, Marconi. Boa tarde, Macário. Boa tarde a todos os ouvintes da 98 FM. E, mais uma vez, agradeço, em nome do setor filantrópico, a oportunidade de estar aqui trazendo para vocês algumas conquistas e os ganhos e as atuações da Federação das Santas Casas e do setor filantrópico de saúde do Brasil e da Bahia. Primeiramente, contextualizando, este Congresso Nacional das Misericórdias do Brasil, ele acontece anualmente em Brasília, geralmente no mês de agosto, onde no dia 15 é celebrado o Dia Nacional dos Hospitais Filantrópicos, das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, e na oportunidade é um congresso, é um momento onde o setor se mobiliza para, principalmente, fazer as conquistas a nível de legislação e a nível de poderes executivos da União em especial. E, neste congresso, o setor tinha dois grandes anseios, né, para ser aprovado dentro do momento do congresso de 13 a 15. Um deles é o PL 5722, ao qual você citou aí, Macário, que é um PL importantíssimo para o setor filantrópico como um todo, um PL, inclusive, de autoria do deputado baiano Antônio Brito, que é o atual presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Brasil, e que este PL necessitava da aprovação. E o que prevê esse PL para benefício das entidades filantrópicas? Esse PL, ele prevê a criação de uma conta corrente específica nos entes federativos ou no fundo estadual ou fundo municipal, a depender do gestor contratual da entidade, para que os repasses das emendas parlamentares sejam repassadas nessa conta específica e não mais repassado nas contas dos fundos estaduais ou municipais. Isso traz uma segurança e uma garantia para que as entidades recebam, de fato, as emendas que são indicadas pelos nossos parlamentares a nível de Brasil e a nível de Bahia. Então, foi um grande ganho para o setor. Foi feita uma mobilização, né, a nível nacional com a CMB, que é a Confederação Nacional das Misericórdias, e lá nós tivemos a oportunidade de pautá-lo, né, em regime de urgência na quarta-feira, e com a mobilização do setor inteiro do Brasil, visitando todos os gabinetes de deputados, e aí eu deixo aqui o nosso agradecimento público a todo o parlamento que aprovou, né, por unanimidade esse projeto, e dizer que com essa aprovação a gente mostra a força que esse setor tem quando age de forma articulada e organizada, e também que esse projeto de lei, ele não foi um ganho somente para as instituições filantrópicas. Ele também é um projeto onde vai dar respeito, foi um ganho para o próprio parlamento, que a vontade do parlamentar será respeitada. Em muitas situações, Macário e Marconi, essas emendas não estavam chegando até a essas instituições. Então, a gente tem recebido diversas demandas dos nossos associados a nível de Bahia e também a nível nacional, de que os parlamentares estavam indicando emendas e as emendas não chegavam até as unidades hospitalares, até as Santas Casas.
Bom, agora já 1h17, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a presidente da Federação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas do Estado da Bahia, Dora Nunes. Eu vou chamar Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Dora, boa tarde. Esse projeto aprovado, isso significa que, por exemplo, o Hospital São Francisco, se tiver uma emenda impositiva de algum deputado, vai diretamente para essa conta específica do hospital e menos burocracia quando essas emendas iam para fundos estaduais e municipais?
Não, é interessante explicar muito bem esse fluxo para que a população, muito menos os gestores hospitalares, entendam erroneamente. Este projeto, ele garante a criação, por parte dos entes federativos, de uma conta específica. O recurso não vai direto para a conta das instituições. O recurso vai ainda para o fundo estadual ou o fundo municipal, mas com a obrigação do gestor municipal ou estadual abrir uma conta específica que vai àquela indicação. Então, de termos práticos, vamos contextualizar aqui com a nossa realidade. O Hospital São Francisco é um hospital filantrópico que tem gestor, tem seus contratos com o gestor municipal e estadual. Então, digamos que um deputado indique uma emenda parlamentar impositiva através do fundo municipal e esse gestor contratual, o atual prefeito, terá a obrigação de abrir uma conta específica para que esse recurso caia e ele só possa sair dali direcionado para a instituição Hospital São Francisco. Mas todo o restante, isso vai trazer até muito mais transparência, Marconi, para a utilização dos recursos indicados através de emendas parlamentares. Porque, às vezes, quando caía no fundo estadual ou municipal, o prefeito ou o governador utilizava esse recurso nas suas ações públicas de saúde, nas suas ações municipais ou estaduais. E, neste momento, mas todo o regramento, com a aprovação desse PL, que vai para o Senado para aprovação, né, foi aprovado na Câmara, ele traz o regramento legislativo é o mesmo. A entidade precisa elaborar um plano de trabalho, dizer aonde vai ser gasto e como esse recurso, só que vai garantir que essa entidade vai receber para executar aquele plano de trabalho. Nem os prefeitos e nem os governadores poderão mais utilizar essa indicação do parlamentar para outras ações no seu município ou estado. Mas o recurso ainda não vem direto para a instituição. Esse é um pleito do setor que nós temos tentado também aí trabalhar no legislativo para que a gente consiga que essas entidades recebam diretamente do Fundo Nacional nas suas contas bancárias das instituições e não passe mais para o fundo estadual ou municipal.
Ô, Dora, a título de esclarecimento, você estava falando aí agora há pouco e me veio à memória aqui, né? Porque é algo que foi aprovado na Câmara. Vai para aprovação no Senado. Se for mantido no Senado, tudo ok. Se houver alguma alteração no Senado, volta para a Câmara dos Deputados novamente. Claro, a gente sabe, você falava aí que todo o trâmite teve o apoio de toda a Câmara, todos os deputados presentes, mas corre esse risco. Então não é algo que será, a pessoa está ouvindo e pode dizer assim, isso já é imediatamente? Não, porque ainda precisa da aprovação do Senado e todo esse trâmite, né? Se for mantido, tudo bem, se não for, volta para a Câmara, ainda tem aquela questão. Sanção do presidente, ainda precisa de tudo isso, né? Tem todo um trâmite ainda.
Tem. Passa, vai correr pelo rito normal, né, de toda a legislação. Mas a gente acredita, Macário, até porque a gente tem recebido reconhecimento a nível nacional, a nível da União, a nível do Parlamento como um todo, né, tanto Câmara quanto Senado, do reconhecimento do papel estratégico e fundamental dessas instituições. Então, a gente acredita que esse é um PL que será, sim, aprovado também no Senado e logo, logo sancionado pelo Presidente da República e colocado em prática, que é o que a gente pleiteou e está dentro do projeto, da elaboração do projeto de lei, a partir do próximo ano, né? Então, acredito que, e se não for, aí o setor vai se mobilizar, igualmente mobilizou agora no Congresso, para que esse projeto fosse aprovado, né? Então, só buscando aí um pouquinho a memória de todos, nós estamos falando de um setor filantrópico de saúde que hoje é a maior rede hospitalar do país. Essas instituições, elas formam o maior complexo de assistência à saúde do país, inclusive assistência pública, porque, como todos sabem, o setor filantrópico, nós somos complementar a rede de saúde pública. Então, o governo, a União, o Estado, os municípios não têm pernas para alcançar assistência e garantir 100% a assistência aos usuários do SUS, e eles buscam a parceria com as entidades filantrópicas para estar fazendo esse papel, o papel do poder público.
Marconi.
Como presidente da federação, a senhora vê esse pedido da classe dos enfermeiros para o teto salarial, que é uma reivindicação antiga?
Nós encaramos, nós do setor como um todo, tá? E aí eu estou levando, como, generalizando no macro, nós encaramos isso como um pleito, com um mérito correto, justo e merecedor. A categoria de enfermeiros, eles precisam ser reconhecidos e valorizados remuneratoriamente, Marconi. Eu costumo dizer que o grupo de enfermagem, os profissionais da enfermagem, eles são a mola mestra de uma instituição hospitalar de assistência à saúde. Eles são a alma de uma instituição. Então, esse setor, nós apoiamos, inclusive, o movimento. A única que alguns entenderam como obstáculo, mas que não foi partido do setor, é que nós sempre nos posicionamos da seguinte forma: para o setor filantrópico, tem que haver uma diferenciação das demais categorias, das entidades privadas e dos próprios municípios, porque essas entidades, elas já trabalham com um déficit enorme da tabela SUS, com subfinanciamento, e na grande maioria delas, 90% dos seus atendimentos é voltado para o SUS. Então, não há fluxo de caixa dessas instituições que consigam arcar com o piso salarial requerido. E aí, lá atrás, o setor também articulado com o CMB, com Frente Parlamentar, com CONAS, CONASEMES, conseguimos um grande feito, e até hoje esse piso está sendo pago, porque a União complementa o das instituições filantrópicas, e então as instituições estão conseguindo manter o pagamento do piso salarial. Entretanto, está regulado por lei que, se por acaso houver um não repasse por parte da União, essas instituições não terão condição de arcar com esse piso. Então, haverá, com certeza, uma desmobilização dos serviços prestados, um fechamento de serviços, de leitos, e, consequentemente, haverá desemprego na área da enfermagem nessas instituições. Mas acreditamos de que o governo esteja procurando uma solução definitiva, né, juntamente com as nossas atuações, para que isso seja resolvido o mais rápido possível.
Bom, agora já 1h25, nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com Dora Nunes, que é a presidente da Federação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas do Estado da Bahia. Dora, começamos falando sobre o assunto das PLs, o projeto de lei complementar, enfim, Marconi trouxe a questão dos enfermeiros, auxiliares de enfermagem, parteiros, enfim. Aí eu queria também trazer um outro assunto aqui, que é, a gente ouve falar muito, mas é muito mesmo, qualquer profissional da área da saúde que a gente conversa, a gente sempre ouve falar da dificuldade do financeiro, quer sejam os hospitais filantrópicos, as casas de saúde, maternidade, ou quer sejam os hospitais da rede SUS, enfim. Fala-se muito nessa questão da dificuldade dos recursos financeiros. Nós vimos um período aí em que a saúde foi bem atendida e foi agraciada aquele período da pandemia, e graças a Deus que teve recursos. Assim, foram muitas vidas perdidas, mas teve recurso para a área da saúde. Nós já conversamos com você em outra oportunidade, inclusive, sobre isso. Falta um pouquinho aí, talvez, na elaboração da lei orçamentária anual, na elaboração do plano plurianual, enfim, na elaboração de toda essa questão do orçamento do governo do federal, governo do estado, governo do município. Você acha que falta um pouquinho mais, talvez, de articulação? Porque depois é preciso que aquele deputado, aquele senador, aquela bancada de deputados, aquela bancada que defende essa área, falta um pouquinho mais de articulação e ouvir as instituições públicas, privadas ou filantrópicas para que a gente melhore essa questão dos recursos financeiros voltados para a saúde?
É, Macário, você tocou aí no ponto, no calcanhar de Aquiles do setor, é exatamente essa questão de que o setor busca e estamos tentando montar um modelo de repasse, de financiamento, de pagamento do serviço das instituições, que fique um modelo definitivo, coerente e condizente com o mercado. E vou correlacionar agora com outro ganho que nós tivemos no Congresso, que foi a questão da regulamentação da Lei 14.820 de 2024, porque ela impacta diretamente no orçamento da União para a área de saúde. Essa foi uma outra luta do setor filantrópico. Como todos vocês sabem, a tabela SUS, ela, há anos que não há a valorização, o acompanhamento dessa tabela. Nós temos o conhecimento e somos fãs de que o SUS é o maior sistema de saúde público do mundo. Entretanto, ele foi criado e esqueceram de elaborar o financiamento dele concomitante com o mercado que nós estamos aí, da área da saúde e todo o mercado. O aumento de medicamento, aumento de salário, aumento da luz, o IPCA, a inflação, enfim. E essa tabela ficou defasada. E os hospitais filantrópicos, eles atualmente recebem baseados na tabela SUS. Se a gente não conseguiu durante esses 35 anos de SUS mudar essa tabela, que é algo aí que o sistema realmente é fechado, o setor já tentou, Macário, já tivemos diversas iniciativas para mudança dessa tabela SUS. Se a gente não conseguiu, agora o que o setor quer, justamente para não ficar dependendo de emendas parlamentares ou de elaboração de projetos de captação de recursos através de doações, de shows, beneficentes, enfim, todas as outras formas que uma instituição filantrópica tem a prerrogativa legal de captar recurso extra, tá? Então, a gente tem buscado montar, juntamente com a União, Poder Executivo, Poder Legislativo, os órgãos sanitários, o CONAS, CONASEMES, a CMB, que é a nossa grande liderança nacional, que é a Confederação Nacional, montar um modelo de financiamento e conseguir incluir isso na lei orçamentária da União. No Congresso, nós tivemos um grande feito, que para a gente, para o setor, recebemos com uma gratificação enorme, que foi a ministra, na oportunidade, até essa pessoa aqui que vos fala, teve a oportunidade de recepcionar a ministra no Congresso, e a gente conversou um pouquinho ali paralelo antes do início do Congresso, e no final ela conseguiu anunciar para todos os participantes, mais de 1.000 congressistas lá, entidades filantrópicas presentes, de que será incluído no orçamento da União um ajuste de 3,5% nos contratos dos prestadores de serviços SUS. Vocês perguntam, isso resolve, Dora? Não, isso não resolve, porque você vê aí que é um percentual menor do que o IPCA, que está em 5,3%. Mas já é um acalanto, já é uma abertura de diálogo e, principalmente, Macário, de reconhecimento que há necessidade de ser incluído no orçamento da União valores a mais para esses contratos.
Precisa ser política de Estado e não de um governo, né?
Isso, precisa ser política de Estado e de forma que é o que nós temos tentado também ser tripartite. Por isso que o setor tem sentado com CONAS e CONASEMES, que são as representações a nível estadual e nacional dos secretários estaduais de saúde e municipais, e que tem força para lutar conosco para a inclusão do orçamento, certo? A ministra anunciou que a regulamentação dessa lei, da 14.820, ela regulamentou, porque a lei estava aí desde janeiro de 2024, mas as entidades não sabiam de que forma iriam, quanto iria receber de aumento nos contratos, não sabia. E agora nós já estamos sabendo, nas negociações com os nossos gestores contratuais, sejam eles municipais ou estaduais, nós iremos requerer os 3,5% desse aumento.
Nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com Dora Nunes, que é a presidente da Federação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas do Estado da Bahia. Vou passar mais uma vez para o Marconi Nunes. Marconi.
Dora, de qual forma a senhora avalia hoje a situação da escolha dos médicos, que se queixam bastante quando faz atendimento via SUS e preferem fazer o atendimento já na sua clínica pós-formatura? Qual o cenário hoje da Bahia, inclusive de Campo Formoso? Existe uma tendência em que o médico prefere estar no seu consultório do que atender no hospital?
É, Marconi, essa aí também é a questão de discussão da valorização das profissões, né? Os médicos, está aí o Conselho Federal de Medicina, o CREMEB na Bahia, que tem encampado justamente a campanhas de valorização, a desprecarização do trabalho médico. Então, eles também, como os enfermeiros, como toda a categoria, eles buscam essa valorização. E, de fato, para o trabalho, quem presta serviço ao SUS, eles, a velha questão do valor da tabela. Para vocês terem uma ideia, um médico hoje, para atender uma consulta SUS, ele recebe R$ 10. Se ele for especialista, ele recebe 11. Então, gente, é hilário, é tétrico, é para a gente rir mesmo. Qual é o profissional que vai se submeter a atender por este valor? Não tem. E aí onde está o grande, olha como é complexo esse sistema. O que é que essas santas casas fazem? Elas têm que complementar o valor dessa consulta, senão nós não teremos plantonista atendendo, gente, a R$ 10 uma consulta. Nós não teremos médico especialista fazendo um cirurgião geral, fazendo uma interconsulta a 11. Então, de fato, é necessário que as autoridades, e aí é por isso que existem os sindicatos, que cada categoria com seus núcleos defensores, que busquem essa valorização. Então, eu não diria que é médico que não quer trabalhar, é a condição de trabalho que o Sistema Único de Saúde está dando a esses profissionais que está cada vez mais afastando eles de se submeterem a essa tabela, a esse tipo de... Porque é fingir que vai atender e o paciente vai acabar saindo insatisfeito. Então, isso tem causado uma bola de neve no sistema. Porque aonde ele for prestar serviço, ele precisa que seja complementado, e aí, a depender de onde seja, se for no município, o município vai buscar de recursos próprios para complementar essa consulta e faz os contratos mensais, né? Inclusive com uma majoração do valor das consultas. Nenhum médico no município hoje, ou nenhum outro município, recebe esse valor de consulta. Os médicos que fazem ambulatório nas policlínicas, nos postos de saúde, eles não recebem R$ 11. A consulta sai no mínimo por R$ 80, mas isso porque o município complementa. E assim são as entidades filantrópicas. Então, o que a gente precisa entender e a população é que não são os médicos que estão não querendo atender o Sistema Único de Saúde, porque nós temos excelentes profissionais, gente, profissionais humanos, éticos, que muitas das vezes estão aí ainda atendendo por um preço que não condiz no mercado, justamente porque eles querem dar continuidade a essa filosofia do Sistema Único de Saúde, de atender os mais carentes, os mais necessitados, a essa filosofia da filantropia.
Bom, nós queremos agradecer aqui a Dora Nunes, presidente da Federação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas do Estado da Bahia. Dora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias.
Eu é que agradeço aí, em nome de todo o setor de saúde filantrópico, mais uma vez pela oportunidade de vocês e dizer que a luta da filantropia é uma luta de todos nós, porque ser filantropo é exercer a cidadania, é amar o próximo e é fazer aquilo que o nosso grande mestre, que é Deus, nos ensinou. Ame ao próximo como a si mesmo.
Ok, muito obrigado. Nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Dora Nunes, presidente da Federação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas do Estado da Bahia.